pelas retinas desses olhos lindos.
Me deixe hipnotizado pra acabar de ver com essa digitimia.
Vem logo, vem curar seu nego, me chegou de corre lá da Bolivia.
Janeiro, depressa vem logo, cura seu nego que chegou da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia.
Agora 104 na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, @OticaCerejeiraPrime.
O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ganha espaço na programação da TV Educativa, canal 4.1. Nesse sábado, tem duelo na parte de cima da tabela. O Bahia recebe a equipe do Internacional em jogo válido pela 11ª rodada da competição. É ao vivo, a partir das 2h45, direto da Arena Cajueiro, em Feira de Santana, Bahia. Educativa MS, mais humana, mais você.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
7h22, 7h22 em Mato Grosso do Sul.
E o prazo para os interessados se inscreverem gratuitamente no Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o INSEJA 2026, termina nesta sexta-feira. As inscrições devem ser feitas no sistema INSEJA e será aceita apenas uma inscrição por número de cadastro de pessoa física. O exame é uma oportunidade para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada e que buscam a certificação do ensino fundamental ou ensino médio. A participação no exame nacional é voluntária e de graça.
A modernidade trouxe mais conforto para os profissionais, especialmente os que usam a tecnologia no trabalho. Mas como tudo tem outro lado, a mesma modernidade que facilita a rotina pode gerar transtornos. A Nelly Terra pesquisou e explica por que o corpo sente tanto os efeitos dessa rotina.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. O corpo humano não foi feito para passar horas e horas parado diante de uma tela, mas essa virou a rotina de milhões de brasileiros. Estudos internacionais mostram que muitos adultos passam entre 6 e 9 horas sentados por dia. E em profissões administrativas e corporativas, esse tempo frequentemente ultrapassa 10 horas diárias. O avanço do trabalho remoto remoto acelerou ainda mais esse cenário, sem deslocamentos, caminhadas curtas ou pausas naturais do ambiente presencial, muita gente passou a se movimentar menos ainda ao longo do dia, e os efeitos surgem mais rápido do que parece. Poucas horas seguidas sentado já reduzem a circulação sanguínea, desaceleram o metabolismo e aumentam a tensão muscular. As regiões mais afetadas costumam ser a lombar, o pescoço, os ombros e o quadril. As dores nas costas e os problemas de postura lideram as queixas. Mas o impacto vai além da musculatura. Pesquisas associam longos períodos de imobilidade ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças vasculares, trombose, ansiedade e até depressão. O sedentarismo já é considerado um dos principais fatores de risco para doenças crônicas em todo o mundo. E existe ainda outro dado que preocupa. Segundo estimativas do IBGE e do Ministério da Saúde, menos da metade dos brasileiros pratica atividade física regular dentro dos parâmetros recomendados. Os especialistas explicam que fazer academia ajuda, mas não elimina completamente os efeitos de passar muitas horas sem se movimentar durante o trabalho. A rotina moderna transformou o sedentarismo em um problema estrutural. Por isso, pequenas mudanças ao longo do dia podem fazer a diferença. Levantar de hora em hora, caminhar alguns minutos, alongar as pernas e as costas e alternar períodos sentado e em pé ajudam a reduzir os impactos. Ajustar corretamente a cadeira e a altura da tela também melhora a postura e pode reduzir o desconforto. O desafio não envolve apenas praticar exercícios, envolve interromper os longos períodos de imobilidade que passaram a fazer parte da vida digital. Hoje, levantar da cadeira deixou de ser apenas questão de conforto, virou uma questão de saúde. Nelly Terra para o Agora 104.
Agora 7h26, 7h26 em Mato Grosso do Sul.
Construir, reformar ou até terminar aquela obra parada ficou mais caro em abril. Dados divulgados pelo IBGE mostram uma aceleração no custo da construção civil no país. Quem explica para nós é a Milena Abreu, da Rádio 2.
O custo para construir ou reformar acelerou no mês de abril. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, subiu 0,72% no quarto mês do ano, 0,35 ponto percentual acima da taxa de março. Com o resultado de abril, a alta acumulada em 12 meses do custo para construir ficou em 7%. Os dados do IBGE mostram que tanto materiais de construção como mão de obra encareceram na passagem de março para abril. No mês passado, a parcela dos materiais apresentou variação de 0,83%, praticamente o dobro do percentual do mês anterior. Já a alta da mão de obra foi de 0,31% em abril, contra 0,40% em março. Falando em valores, o custo nacional da construção por metro quadrado, que fechou março em R$ 1.932,27, subiu para R$ 1.946,09 no mês passado, sendo R$ 1.098,80 relativos aos materiais e R$ 847,29 à mão de obra. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. Agora é a hora de falarmos de segurança pública. As apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul têm chamado atenção pela frequência e pelo volume cada vez maior. Semana passada, a Delegacia Especializada de Repreensão ao Tráfico, a DENAR, apreendeu 10 quilos de skunk que estavam escondidos em galões enviados por uma transportadora de Campo Grande. A droga foi localizada após investigação que monitorava o grupo, suspeito de utilizar recipientes adulterados para transportar entorpecentes. Outra apreensão foi durante uma investigação da Polícia Civil em Chapadão do Sul, que desmontou um esquema de armazenamento e distribuição de entorpecentes com cocaína, crack e maconha escondidos em um imóvel usado pelo tráfico.
O caso reforça um cenário que vai muito além das pequenas ocorrências do dia a dia. Entre janeiro e agosto de 2025, O DOF contabilizou mais de 141 toneladas apreendidas no estado. E somente no primeiro trimestre de 2026, já são mais de 116 toneladas. Na prática, isso significa que em apenas 3 meses, Mato Grosso do Sul já alcançou mais de 80% de todo o volume registrado em 8 meses de 2025. Os números mostram que Mato Grosso do Sul segue como rota estratégica do narcotráfico internacional. Este é um assunto para o especialista em segurança pública, o delegado André Matsushita, no quadro Fala Delegado. Delegado, seja muito bem-vindo.
Obrigado, bom dia, Zilda, bom dia, Leonardo, bom dia a todos aqui. Olha só, gente, nós temos que entender que Mato Grosso do Sul é um estado que tem mais de 1.800 quilômetros de fronteira seca, não é? Com Paraguai e Bolívia. Então, nós somos sim uma porta de entrada, não só para drogas, mas também para armas, para munição, para contrabando. Portanto, o nosso trabalho não é importante só para Mato Grosso do Sul. O nosso trabalho é importante para o Brasil e para o mundo, porque essa droga toda vai para os portos e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Portanto, Mato Grosso do Sul tem um papel essencial no combate ao crime organizado no Brasil e também no mundo. Nós temos uma expertise que é reconhecida nacionalmente, né, de policiamento de fronteira, através do DOF. O DOF presta, inclusive, assessoria e dá cursos para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O DOF, a DEFRON. Então, as nossas forças estaduais fazem um trabalho, e vocês aí disseram os números, né? Fazem um trabalho muito firme no combate às drogas. Mas é preciso ressaltar, né, da necessidade da União atuar com muito mais empenho aqui na nossa fronteira, né? A gente viaja bastante aqui pelo interior e tal, e quando a gente é parado é pelo DOF, não é? É pela Polícia Estadual, o DOF é uma Polícia Estadual. Portanto, é preciso que a União reveja essa política dela, né, de combate ao narcotráfico, implementando mais força aqui na nossa região.
Delegado, então, o que explica esse aumento expressivo nas apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul nos últimos anos? É o combate ou é a quadrilha mais organizada tentando exportar mais drogas?
Leonardo, são as duas coisas, não é? Veja, o tráfico de drogas é um comércio. Como é que funciona o comércio? Quanto mais demanda, mais oferta, né? Então, quanto mais pessoas querendo drogas, mais traficante querendo vender. Então, são as duas coisas, né? As nossas polícias, elas estão sempre se atualizando e capacitando, né, no combate, na implementação de atividade de inteligência, porque isso tudo que a gente vê aí não é por acaso, mas sim com um trabalho intensivo de inteligência policial, que aqui no Mato Grosso do Sul é bastante efetivo. Então, sim, é a polícia melhorando a sua efetividade, mas também as organizações vendendo mais. E por quê? Porque tem mais gente querendo comprar. Então, lá na ponta, quem é que está trazendo dinheiro para o tráfico de drogas? É o usuário que vem e traz o dinheiro lá na boca, lá no traficante lá da esquina, levando o dinheiro, porque esse dinheiro ele vai irrigar toda essa organização internacional de drogas.
Delegado, mais ou menos já explicou aí que as nossas características geográficas contribuem, né, para isso. Mas qual que é o impacto dessa posição geográfica de Mato Grosso do Sul no enfrentamento ao narcotráfico internacional?
Exatamente isso, Zilda. Aqui é um corredor não só nacional, mas também internacional. Portanto, nós temos que atuar de forma muito efetiva na fronteira, porque essa droga não é para Mato Grosso do Sul. Claro que uma porcentagem fica aqui, tanto que, não sei se foi você que leu, o Leonardo que deu a matéria, sobre o Chapadão do Sul. Então, algo fica, sim, em Mato Grosso do Sul, claro, não é? Mas uma porcentagem muito pequena. A grande maioria vai para outros centros no Brasil e vai para o exterior, não é? A gente está vendo aí um embate entre Estados Unidos e Brasil sobre a questão de ser terrorista, não ser terrorista, a organização que faz esse comércio internacional de drogas. Então, a gente percebe que aqui é crucial para as organizações criminosas crescerem e ganharem muito mais dinheiro. Eu penso que é muito importante a gente olhar não só a questão operacional, como estamos falando aqui, mas a questão legislativa. Nós temos um artigo 28 de drogas que não prevê pena de prisão. Não pode prender aquele que é flagrado com drogas para uso próprio. É proibido prender. Ora, esse sujeito é o que fomenta tudo o que a gente está falando aqui, né? Esse dinheiro que entra nas organizações vem por quê? Porque o sujeito sabe que ele não pode ser preso. O que a gente vê é uma consequência, não é a causa, é uma consequência. Então nós temos a posição geográfica, nós temos uma legislação que facilita, que é leniente com as drogas, e aí a causa disso tudo vai ser, a consequência, melhor dizendo, a consequência vai ser o que a gente vê aí, milhões e milhões e milhões de drogas sendo apreendidas. E se isso foi apreendido, vamos imaginar o que é que não foi, o que é que passou. Porque a gente não consegue pegar tudo. Então, se isso foi apreendido, a gente pode imaginar o que é que não foi.
Delegado, para finalizarmos, as organizações criminosas, elas têm mudado sempre de estratégia, sempre escondendo e distribuindo as drogas em todo o estado. E de que forma que a polícia consegue fazer essas apreensões? É atualização? É uma inteligência? É um combate direto ali? Estar sempre perto? Pesquisando mesmo o que é de mais novo nessas tecnologias que eles fazem, o que é?
Olha só, Leonardo, isso aí é fruto de investigação qualificada, né? Nós temos unidades especializadas no enfrentamento às drogas. E essas unidades, elas desenvolvem formas de atuação que são capazes de identificar os novos modus operandi dos traficantes para que possa ser feita essa prisão que a gente vê aí. Então, como eu tinha dito lá atrás, tudo isso é resultado de um trabalho de inteligência, de investigação qualificada, que consegue identificar, quando a gente faz o flagrante, o que houve antes. É muito trabalho de investigação. E aí você vai pegar o uso de inteligência artificial, você vai pegar investigação tradicional, com testemunhas, com informantes, você vai pegar campanas, ou seja, diversas formas de atuar, né, para que a gente possa, pelo menos, minimizar isso aqui no nosso território e em todo o território nacional.
Tá certo. Muito obrigado, delegado André Matsushita, o nosso colunista da coluna Fala Delegado, que é especialista em segurança pública todas as terças e sextas-feiras aqui no Agora 104. Tenha um excelente fim de semana, delegado.
Muito obrigado para vocês, um bom final de semana, um bom final de semana para todos e muita chuva pelo jeito, né?
Muita
chuva. Tá caindo o mundo lá fora.
Muita chuva.
Um abraço, gente. Um abraço. Até mais.
Tchau, tchau.
Já que estamos falando de chuva, né? Vamos voltar para as ruas de Campo Grande para conversar com o nosso Táxi 104. Onde você está, Bernardo Quartim? Como o trânsito está neste momento? Tranquilo?
Mais ou menos, Hilda. Eu me encontro na região urbana do centro, na Padre João Cripa, com a Calarge. Por aqui, pela Calarge, está tranquilo. A Padre João Cripa também, fluxo moderado nesse momento. Só que na Fernando Corrêa da Costa, desde a 13 de maio, para quem se desloca sentido Joaquim Moutinho, tem dois pontos de lentidão. Com a Rua Barbosa e depois aqui com a José Antônio, próximo ao Emoçu. Então, o trânsito é lento nesse momento, para quem se desloca ali sentido Vila Rosa Pires, sentido Joaquim Moutinho, e tem um ponto de lentidão nesse momento ali com a Rua dos Vendas. Quem desce sentido centro, quem sobe a Rua dos Vendas, sentido a Rodolfo José Pinho, nesse momento. A Costa e Silva está com fluxo moderado, um pequeno ponto de lentidão ali com a Fábio Zaran, próximo à Universidade Federal, quem se desloca no sentido da rotatória da fábrica de refrigerantes, e chama atenção a Trindade nesse momento, desde a Montese, com dois pontos de lentidão com a Fábio Zaran e depois com a Salgado Filho, que se desloca sentido centro. O anel viário nesse momento ainda muito movimentado, região urbana do Imbiruçu a Duque de Caxias, com trânsito horrível da Presidente Vargas até a Praça Newton Cavalcante, e para a gente finalizar, a Avenida Euler de Azevedo com leve trânsito, um pontinho de lentidão com a Ernesto Gás, o que se desloca sentido pracinha de São Francisco. A boa notícia é que não temos registros de acidentes com gravidade nessa manhã de sexta-feira. Uma sexta-feira tá querendo abrir o tempo, viu, Zilda? Tá dando, já deu uma melhorada. Essa sexta-feira abençoada. Com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Quartim. E no próximo bloco tem o professor Wagner Abdu. Ele vai nos ajudar a entender como a literatura contribui para a compreensão da identidade cultural dos povos sul-americanos. E tem papo de esporte com Ricardo Paredes também.
Você conhece ou já ouviu os tribalistas? Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Três personalidades da música brasileira juntos em um projeto sem obrigação de gravar constantemente. Nós vamos ouvir com eles Passe em Casa. Uma letra que teve a parceria de Margarete Menezes, uma composição que também fala de saudade. O intervalo é rápido, nós já voltamos e agora são 7 horas e 38 minutos.
E no chão os caminhões, passa o tempo, as estações, passam madurinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem, passam de aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões.
Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando. Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Passo mal com meus lençóis. Passe agora, passe enfim. Passe um momento pra ficarmos sóis. Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando.
Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando.
Estou esperando visita.
Bem informado. Agora 104. Nem sempre estamos bem e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Sábado é dia de futebol. Operário e Ivinhema.
Vai treinar aqui no alto, vai começar o jogo, tá? Valendo!
Ao vivo do Jax da Luz, às 15h30, começa o nosso pré-jogo.
Espera o seguinte, que o Operário venha com vontade.
O Galo busca a primeira vitória e ainda respira na competição. O Azulão está praticamente classificado e busca mais uma vitória fora de casa. E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura para você. É Série D, Operário e Ivinhema. Apoio R Cor Tintas, Tintas e Revestimentos. E KW Odontologia, cuidando do seu sorriso. Educativa, por um futebol mais forte.
Por trás de cada faixa existe uma vida, alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo, pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104. Em sintonia com a notícia.
7h43 em Mato Grosso do Sul. E o Festival América do Sul, que está sendo realizado em Corumbá, continua com programação para todos os públicos. Hoje o festival abre espaço para encontros literários, oficinas de capoeira, skate, siriri e maculelê, além da estreia do documentário Pantanal Negro, que trata da presença negra no Pantanal sul-mato-grossense, especialmente em Corumbá, e de que como essa história, apesar de profunda e ancestral, muitas vezes foi apagada das narrativas tradicionais sobre a região. Foi dirigido pela Adriana Farias e Maxwell Polimante, com a idealização de Tainá Cambará Beraldo.
À noite, Jerry Espíndola sobe ao palco da América com o show 40 Tons, seguido da apresentação nacional de Dennis DJ. No sábado, a programação atravessa literatura, cultura afro, cosplay, arte urbana e tradição pantaneira. Entre os destaques estão a intervenção artística de Marcos Rezende, a roda de cultura afro e os shows de Big Joe, Marcelo D2 e Oficina Latina. E no domingo, o festival encerra com apresentações circenses, batalhas culturais e o espetáculo Brasileiríssima, uma jornada de identidade racial de Angelique Brasil. E à noite tem show de Dilcinho, responsável pelo encerramento musical desta edição. Lembrando que a programação é de graça e pode ser consultada no portal educativa.ms.
Hoje estamos no segundo dia do Festival América do Sul, que vai até domingo. Como todos os anos, Corumbá se transforma em um grande ponto de encontro entre povos, culturas, músicas e histórias. E quando falamos dessas manifestações que reúne arte e tradição a partir do território, estamos assistindo também à formação cultural do estado.
Mas para além dos palcos e apresentações, existe também uma América do Sul construída pelas palavras, pela memória e pela literatura. Como os livros e as narrativas ajudam a compreender a identidade cultural dos povos sul-americanos e das regiões de fronteira como o Pantanal? Para nos ajudar nessa complexidade, vamos conversar com o nosso colunista, professor doutor Wagner Abdu. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte. Boa sexta para nós.
Boa sexta para nós. Professor, uma sexta chuvosa, né?
Sim.
Fiozinha. Professor, existe uma identidade literária que aproxima os países da América do Sul?
Existe. Existe, sim. Para além da língua. Existe uma identidade cultural, territorial, que transpõe as barreiras linguísticas, a barreira da diferença da língua, porque o território se transforma em narrativa, então a identidade cultural é praticamente a mesma. E ali na região, principalmente, que nós estamos falando, existe a natureza como narrativa. Existe o homem em relação com a natureza e aquilo que se constrói a partir disso. Então, essa identidade que une todas as nações das fronteiras também possibilita identidade, identificação e não só uma originalidade única. Né?
E professor, de que maneira cidades de fronteira como Corumbá influenciam a produção cultural e literária?
Neste momento de festival, ela possibilita que o trânsito literário aconteça, a troca de percepções, de narrativas entre as diversidades naturais da região, mas além disso, o Mato Grosso do Sul como um polo estratégico de mudança, né? De trânsito, principalmente por todos os aspectos industriais e as relações. Mas um ponto importante para se lembrar é a valorização da memória. A identificação das diversas nacionalidades ou das diversas nações como valorização da memória, para não cair em esquecimento. A literatura possibilita, nesse espaço, que a memória seja perpetuada de fato. E nesse âmbito de identidade, de inteligência artificial, etc., a memória é o maior trunfo que a gente tem no caminho de volta para esse encontro com a literatura, com as nossas humanidades e com a arte em si, né?
Um desafio manter a nossa memória, né?
Principalmente.
Enquanto vocês estavam conversando, falando um pouco, eu lembrei de um livro que eu fui apresentado a ele pela professora Eliane Dupas, lá de Corumbá, que é o livro Corumbá Reinventada, através de contos ficcionais, né? Que é uma delícia.
Muito bom.
E isso é um exemplo, né, de como Corumbá se conta através da literatura.
Exatamente.
Professor, de que legado o festival, o Festival América do Sul, pode deixar no estado do ponto de vista literário?
Ele possibilita a visão desses outros autores, o trânsito das narrativas e memórias e a perpetuação dessa memória. Então, além de só conhecer... passa pelo ponto de só conhecer novos autores e escritores, mas sim de manter eles ali dentro dessa relação com Corumbá e Mato Grosso do Sul como expoente da literatura e que abre espaço para todos os outros que estão ali na região. Na região do Pantanal, na região da Bacia do Prata e toda aquela percepção que eu falei entre homem e natureza se perpetua nesse momento. Tem uma validade muito grande de encontrar os autores, do trânsito do diálogo, da comercialização, por exemplo, e principalmente da escrita de memória, de não cair no esquecimento esse produto literário que a gente e toda essa Sul-América produz.
Fica gravado na história, exatamente, né, professor?
Professor, eu sempre fico curioso para saber se os nossos leitores têm um livro em especial que goste mais de Corumbá, enfim, daquela região pantaneira. Tem algum livro que você se recorde, que você tenha gostado?
Eu tenho um autor específico, ele não é da região de Corumbá, mas que é o Douglas Diegues, né, e ele trabalha com o Portunhol Selvagem. E aí essa mistura linguística me faz fascinado justamente por essas regiões de fronteira, não só Corumbá, mas todas as outras que fazem fronteira aqui com o nosso estado.
El Portunhol Selvagem. Muito bem.
É muito legal.
Douglas Jeggs.
Isso.
É uma indicação então aos nossos ouvintes e leitores.
Fica essa dica.
Muito bem. Muito obrigado, professor Wagner Abdu, todas as sextas-feiras, na coluna Na Ponta da Língua. Professor, tenha um excelente fim de semana, chuvoso, fresquinho.
Sim.
Agradável.
E com boas leituras.
Muito obrigado, ótimo final de semana para nós. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, professor. O apito suou e o Ricardo Paredes chegou trazendo muita informação de esporte em Mato Grosso do Sul e no Brasil.
Tudo bem, Leonardo Paraná?
Bom dia.
Vocês estão falando de Corumbá e eu vou pra lá amanhã.
Você vai pra lá amanhã.
Estarei lá amanhã.
Você vai fazer...
a Terra Branca.
Você vai fazer a corrida, o treinão da Corrida dos Poderes.
E também o festival. Tá tendo um festival lá, não tá tendo?
Sim.
Então, vamos dobrar.
Prestigiar
Vamos dobrar, né, Zilda? Mas chegando aí nessa super sexta-feira com muito esporte, viu, Paraná?
Vamos começar com a Copa do Brasil. Teve os últimos jogos da quinta fase ontem à noite.
E olha só, a Chapecoense bateu o Botafogo por 2-0, eliminou o Fogão. O Confiança perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-0, portanto o Grêmio que havia vencido também o primeiro jogo, o Grêmio está classificado. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ficaram no empate em 0-0 nos pênaltis. O Atlético Paranaense venceu pelo placar de 4-1 e se classificou. O Corinthians bateu 1-0 o Barra para alegria
Yuri
da
Alberto.
Zilda. O Yuri Alberto fez o gol, né, Zilda?
Golaço.
Que festa, né? Duas vitórias por 1-0. Fernando Diniz está feliz da vida. Vai, Corinthians!
Não é só o Fernando Diniz, não.
Gosta. CRB 0, Fortaleza 0. O Fortaleza venceu por 2-1. A primeira partida e o Fortaleza se classificou, portanto. E no último jogo de ontem, o Vitória bateu o Flamengo por 2-0. O Flamengo tinha vencido o primeiro por 2-1. O Flamengo está eliminado aí da Copa do Brasil.
Você esperava esse resultado?
Eu não, né? Até pelo alto investimento. Não porque eu torço pelo Flamengo, né? Mas porque tem uma discrepância, né, de investimento
muito
entre o Flamengo
grande
e o Vitória, né? Então a obrigação era do Flamengo de vencer. Só que dentro de campo, o futebol tem isso, né? Por isso que o futebol é apaixonante. Vitória foi lá e fez 2-0, se classificou, eliminando a equipe do Flamengo da competição. Temos aqui as equipes classificadas para as oitavas, viu, Paraná?
Pois conte.
Olha só, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória estão classificados para as oitavas de final, que serão disputadas depois, após a Copa do Mundo de 2026.
Vai demorar um pouquinho.
Vai demorar um pouquinho, mas a bola vai rolar ainda pela Copa do Brasil até o final do ano. Aí, Copa do Brasil, que dá uma premiação muito legal para as equipes que participam, né?
Brasileiro Série D tem Operário e Vinhema nas moreninhas.
Grupo A11, estive ontem acompanhando o treino do Galo, hoje uma matéria, o Fábio não gosta para a matéria, uma reportagem legal hoje no Giro do Esporte falando do treinamento do Operário ontem lá nas moreninhas, a equipe esteve presente ontem lá treinando. Portanto, amanhã, 16h, com transmissão aqui pela 104, tem Operário e Viema com Elson Pinheiro e toda a nossa equipe aí. No domingo jogam Craque e Abecate, na segunda-feira Uberlândia e Betim. Uberlândia lidera com 15 pontos, em segundo Viema com 11, em terceiro Craque com 8, em quarto Betim 8 pontos. Depois tem o Operário e também o Abecate com 3 pontos nas últimas posições aí no grupo A11.
Além de prestigiar o Festival de Inverno, perdão, o Festival América do Sul,
América
em Corumbá, que mais temos em Corumbá? Tem
Vamos ter o treinão, né?
Da Corrida dos Poderes. Exatamente. E você vai lá fazer uma reportagem, uma belíssima reportagem?
Exatamente, olha só, o Corumbá cedia mais uma edição do treinão preparatório para a Corrida dos Poderes, reunindo participantes da caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. O evento acontece neste sábado, com largada prevista para as 5h30 da tarde, e integra uma programação voltada à promoção da saúde, incentivo à prática esportiva e integração entre servidores públicos, atletas, famílias e a comunidade em geral. Local Praça Generoso Ponce, que fica na Avenida General Rondon, lá em Corumbá. Ano passado, tivemos 4.200 inscritos, número cerca de 20% superior ao de 2024, que contou com 3.500 participantes, né? É a Corrida dos Poderes, que é muito legal.
Agora vamos falar sobre a seleção brasileira, porque parece que teve um contrato renovado, é isso? Onde o Ancelotti vai ter uma próxima Copa?
Eu não concordo com a CBF, mas vamos ler a notícia. Acho que tem que esperar terminar essa Copa, né? Vai que leva umas 3 chineladas na primeira fase. Como você vai manter o técnico depois de 3 derrotas na primeira fase?
Vai por que exemplo? Não passa nem das oitavas.
Exatamente, né? Mas a CBF anunciou nessa quinta-feira a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. O técnico italiano, que chegou ao comando da equipe em maio de 2025, agora terá vínculo por mais um ciclo, até o Mundial, que será realizado daqui a 4 anos. A renovação é confirmada dias antes de o treinador divulgar a lista final de convocados para a Copa de 2026, na próxima segunda-feira. Ancelotti já recebia o maior salário entre técnico de seleções no mundo, cerca de 10 milhões de euros por ano, 63 milhões e 400 mil reais. E a extensão ocorreu por condições similares, com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato anterior previa ainda um bônus de 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais, 31 milhões e 700 mil reais, caso o Brasil conquiste o Hexa na Copa de 2026, a Copa desse ano.
Uma média de 5 milhões e 300 mil por mês.
É muita grana, né?
Muita grana,
olha,
parece.
Olha, se você imaginar que a seleção joga a cada 3 meses, por exemplo, né? Então, o trabalho dele é muito bem remunerado, né?
Ele não tem escala 6x1, né?
Ele não tem escala 6x1.
Paredes, o Brasil estreia no dia 13 de junho contra a seleção de Marrocos, é isso?
Na Copa do Mundo? Exatamente, é a estreia do Brasil aí no Mundial. E a gente fala que vai que ele perca, né, o jogo, mas tomara que não, né? Tomara que a gente consiga chegar bem longe aí na Copa do Mundo, né? Na última paramos nas quartas de final. Olha só, a bola vai rolar também pelo brasileiro, tá? 16ª rodada, Paraná. Amanhã jogam Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. No domingo tem Santos e Coritiba, o Botafogo enfrenta o Corinthians, Bahia e Grêmio, Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo. Também tem Atlético Paranaense contra a equipe do Flamengo. Lembrando que o Verdão, Palmeiras, lidera com 34 pontos. Em segundo, o Flamengo com 30. Em terceiro, o Fluminense, 27. Em quarto, está o São Paulo com 24 pontos ganhos na Série A do Brasileirão.
O Irã apresentou um uniforme para a Copa do Mundo com homenagem ambiental e festa em Teherã. O uniforme traz referência à chita asiática, espécie ameaçada de extinção. Você viu isso?
Eu vi. E a nova camisa da seleção iraniana traz esse destaque para você e que você disse, né, sobre a chita asiática, um animal ameaçado de extinção e símbolo ambiental do país. A Federação Iraniana postou em uma mensagem ligada à preservação ambiental para evitar símbolos políticos proibidos pela FIFA em uniformes oficiais da competição. A imagem da chita aparece estampada na parte frontal da camisa e também em detalhes do uniforme aí da seleção iraniana.
E o uniforme é bem bonito.
E Paredes, curiosidade, você está montando o albinho da Copa do Mundo?
Ainda não, mas eu montei
não
vários.
Não entrou na onda.
Eu montei vários quando eu era mais jovem, principalmente em 82. Tínhamos uma super seleção, a gente acompanhava, né, pela televisão e tudo mais. Então a gente, de 82 principalmente, eu fiz um álbum muito legal. Completei o álbum, né? Foi fantástico. Infelizmente, dentro de campo perdemos.
É verdade.
Infelizmente.
Bom. 11h45 tem Giro do Esporte com Atila Eugênio e toda a equipe da TV Educativa.
Com muitas novidades, tem os gols da Copa do Brasil, tem a preparação do Operário e tem também o Esporte Clube Campo Grande, que está a um empatezinho para chegar à final da seletiva do Campeonato Estadual Sub-20, a seletiva Sub-20 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Muito bem, muito obrigado, Paredes. Tenha um excelente fim de semana.
Ótima
e uma boa viagem,
né, para Corumbá.
Fábio vai junto. Aliás, ele ontem estava torcendo pro Vitória. Ei, Fábio Madeira, não é fácil não.
Palmeirense.
Um abraço. O Agora 104 fica por aqui pontualmente 8 horas da manhã. Eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju, do Silas Alencar, do Bruno Magalhães e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um time feminino excepcional. Tereza Ilcar, Magda Tibicharani, Magna Melo e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas. Diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
Nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Vamos encerrar de uma forma excelente, com música, com Jordan Hill, Got to Be Real. Tenha uma excelente sexta-feira, um fim de semana abençoado. Tchau!
Você ouviu Agora 104.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarão.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Todas as emoções da Liga Nacional de Basquete Feminino você confere na tela da TV Educativa, canal 4.1. Nesse domingo, a partir das 9h45 da manhã, o time do Cerrado BRB enfrenta o César Araraquara, ao vivo, direto do ginásio do SESC, em Ceilândia, mais um duelo válido pelo segundo turno da competição. Educativa MS, mais humana, mais você.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você. desejaria todo dia a mesma mulher.
Com você, com você. Educativa 104.7.